Graças seja ao Senhor por sua inexpressível graça que podemos experimentar de acordo com a palavra do Senhor. A quem mostro misericórdia, a este mostro misericórdia, e de quem tenho compaixão, deste tenho compaixão. Não se pode descrever a graça de Deus, não podemos expressá-la, não compreendê-la totalmente. O que o moveu quando ele cumpriu a redenção dos caídos, dos separados dele, que se rebelaram contra ele, a humanidade se rebelou contra ele quando ele decidiu isso. Mas a Escritura diz que Deus mostrou o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos distantes, quando sequer estávamos aí. Para as pessoas, isso não é tão compreensível, que Deus, em um dia especial para toda a história da humanidade, ele fez algo muito determinado, mas assim, de fato, foi determinado o plano de Deus. E está escrito na carta aos Hebreus que o nosso Senhor, após ter derramado seu sangue e de uma vez por todas ter se sacrificado, ele foi com seu próprio sangue ao santuário celestial, para lá, como sumo sacerdote, nos representar, interceder por nós. O bom é que ele se tornou ser humano para sentir tudo, para compreender tudo. E desde que o nosso Senhor apareceu em forma humana, ele não mais julgou de cima, lá de cima, mas ele julga como ele vivenciou no seu próprio corpo carnal. Então ele não pode mais condenar, ele liberta, ele solta, e a sua graça é poderosa em todos aqueles que vêm a ele. Em todo o Antigo Testamento, ele, a partir de cima, ele julgou e condenou. No Novo Testamento, ele tomou o próprio julgamento em cima de si, foi feito pecado por nós, para que nós, nele, pudéssemos nos tornar justiça de Deus nele. E como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados, sem acrescentar das nossas obras. É a obra de Deus em Cristo, para que nenhum ser humano se glorie. Todas as vezes, quando podemos estar reunidos aqui, somos gratos, e nós sabemos que estamos ligados com muitos milhares em toda a Terra, e eu tenho nova esperança que Deus terá uma grande puxada da verdade com a verdade, e ele certamente poderá usar ainda pessoas, como ouvimos a pregação hoje, que colocam a si mesmo de lado, se querem tirar do caminho, e colocam suas próprias ideias e planos e querer, de fato, tudo, colocam tudo de lado que é próprio, para que o Senhor possa ter o seu caminho conosco. Isso é tão profundo, isso está tão profundamente ancorado em mim, não somente fazer algo, mas deixar Deus fazer o que tem que ser feito, não mais do que isso. Ele é o Senhor. Não nós falamos para Ele o que Ele deve fazer, mas Ele diz a nós o que Ele quer que seja feito. Não os servos determinam o que o Senhor faz, mas o Senhor determina o que servos e servas fazem. Deus prometeu de derramar seu Espírito sobre toda a carne. Ele prometeu de nos dar um novo coração, um novo espírito, uma nova vida a nos conceder, para que não caminhemos os nossos caminhos, mas nos caminhos de Deus. Como o profeta Jeremias escreve: olhai para os dias antigos e pesquisai qual é o caminho do Senhor, e então caminhai sobre ele. Quase não houve um tempo no qual foi tão difícil de ver o caminho de Deus tão claramente, porque há tantas assim, versões, interpretações em todas as denominações, todas de diversas formas foram ensinadas, e então vem a tragédia ainda, isso podemos expressar assim, dentro da mensagem desses últimos dias, que tantas diferentes direções surgiram e que de diversos motivos, por diversos motivos, e com Deus só pode haver uma única direção. E a direção de Deus é sempre é direcionada à palavra. Uma outra possibilidade não existe. A palavra de Deus permanece eternamente à medida e à luz diante dos nossos pés e uma iluminação no nosso caminho. Mas como hoje temos essa alta visita no nosso meio, eu talvez farei a consideração, o comentário, sem obrigação, mas mesmo assim farei. Não somente nós, ou especialmente eu, chegamos a sentir o que significa quando pessoas seguem diferentes doutrinas, mas especialmente Sara, a filha mais jovem do irmão Branham, ela teve que sentir até o fim o que significou se não vai na direção na qual seus irmãos vão, o sofrimento que ela teve que passar, tudo que ela teve que suportar, é indescritível. De fato, em palavras não se pode expressar. Quem hoje não fala amém e sim para tudo isso é até separado, cortado dos parentes, não é levado mais em conta. Pessoas que falam do pleno amor de Deus, que falam que o Senhor já veio, fizeram tudo o mais aquilo que não poderia ser feito na sua presença. Por anos ela perguntou, por que se ouve de todos os irmãos, mas não se ouve mais nada do irmão Frank, que nos primeiros anos fez tudo de acordo com a vontade de Deus e com o plano de Deus, começou isso de fato. Mas essa pergunta também é fácil ser respondida. Eu jamais, e eu também jamais farei isso em todo o futuro, eu me coloquei em alguma direção ou segui alguma coisa. Nós cremos de coração o que Deus revelou a partir da sua palavra e sabemos que Ele é o Deus da palavra, não das interpretações e daquilo que pessoas dizem ou trazem à existência. Eu creio que para nossa irmã, o estar aqui é abençoado. Eu quero também agradecer por todos aqueles que apertaram sua mão e desejaram as bênçãos. Eu tenho opinião, para não dizer convicto estou, que Deus tem pessoas que pensam sinceramente e muitos estão errados na sua sinceridade. Pode-se ser tão sincero e mesmo assim estar errado nisso. Importante é que sejamos sinceros diante de Deus, tenhamos temor diante da sua palavra e que não passemos além do limite da sua palavra. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E às vezes eu já desejei que alguns dos irmãos que pregam muitas coisas, uma vez encontrassem a si mesmos e se perguntassem se também pregariam isso na presença do Senhor e na presença de todos os profetas e apóstolos? Certamente não. Porque tanto quanto um homem de Deus estivesse sentado aí e ouvisse, ele teria que levantar sua mão e dizer, um momento, por favor, assim não. Pregado somente pode e deve ser aquilo que pode ser aprovado por Deus naquele dia. Então eu penso no testemunho do irmão Branham, quando ele ainda estava sobre a terra, e olhou atrás da cortina, foi levado para trás da cortina do tempo, e viu, e milhões de pessoas vieram a ele e todos o abraçaram e disseram: "Oh, nosso amado irmão, estamos tão alegres de vê-lo aqui." E ele olhou tudo que estava acontecendo. Então veio o ponto principal, quando ele pôde dizer: "Eu preguei aquilo, o que Paulo pregou, batizei como ele batizou, e assim por diante." E todos exclamaram: "Então, nisso descansamos." Nós não queremos entrar em detalhes nas coisas que deram errado, o tempo seria muito, seria uma pena usar o tempo para isso, mas uma coisa eu desejo mencionar ainda: o tempo deveria estar aí para isso, que também aqueles que simplesmente pessoas sinceras que foram enganadas, que isso, que o trabalho deles seja parado, que Deus mantenha a sua puxada de vitória, não por nossa causa, mas por causa da sua palavra, que ele revelou de forma tão maravilhosa, e ele também nos abriu a compreensão para a Escritura, para que sejamos firmados e não nos deixemos arrancar de um lado para o outro. Amados, duas, três coisas que estão no meu coração. A primeira passagem encontramos em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Normalmente é lido o versículo 16. Hoje desejo ler versículos 14 e 15 de 1 Timóteo 3. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse versículo é de significado extraordinário. A congregação do Deus vivo não é um mercado na praça, não é um lugar onde todos os espíritos se ajuntam e doutrinas estão. A congregação do Deus vivo foi gerada pela palavra, pelo Espírito da Verdade, trazida à existência assim. A congregação do Deus vivo é a missão, foi dada a missão divina delas até o fim de permanecer fiel o que nos foi confiado. E isso com toda a seriedade e com todo o zelo. Se queremos ter muitas coisas diferentes, então temos que ir à passagem correta, então ao lugar correto, diretamente a Roma. Lá nos é dito que essa Babilônia se tornou um cativeiro de todo tipo de animais e insetos impuros. Eu vos lerei de Apocalipse, mas não para nós, de Apocalipse, capítulo 18, Apocalipse 18, versículo 2. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: "Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável." Esse é justamente o oposto daquilo que representa a congregação do Deus vivo. A congregação do Senhor é verdadeira e recebeu a palavra em pureza e clareza e passa ela assim adiante. Esse grande cativeiro onde todos têm lugar, todos que passam de todo tipo de mundo, todos lá têm seu lugar lá, mas não na congregação do Deus vivo, porque ela é a coluna e firmeza da verdade, a coluna, o fundamento, o elemento que suporta, que carrega da verdade. E por isso, nada que é mentira e é engano pode ter lugar na congregação dos vivos. A palavra de Deus é a verdade, interpretações são enganos. E desde o começo, nós fizemos essa linha de separação clara. Eu jamais esquecerei. Foi uma das primeiras viagens missionárias, quando então falei sobre a queda no pecado, e se tornou tão grande para mim que Deus, o Senhor, Ele deu a palavra original a Adão, porque ele podia viver eternamente na presença de Deus. Mas então veio a serpente e virou a palavra de cabeça para baixo, colocou um ponto de interrogação e mudou um pouquinho e passou então para ele, e já a catástrofe havia acontecido. A palavra é vida, a palavra foi dada pelo Espírito, mas ai se a palavra é mudada, transformada ou torcida, então se torna uma mentira inteira. Mas então diz a Santa Escritura no Evangelho, na carta de João, que não há, que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Talvez eu deva dar a passagem bíblica, especialmente para os nossos amigos que não conhecem totalmente a língua alemã. Está em todo caso escrito que nenhuma mentira tem sua origem na verdade. Quem já encontrou? 1 João capítulo 4 deve estar. Qual seja? 1 João 4, versículo 6, está, nós somos Deus, aquele que conhece Deus, ou não, não é isso, não pensava isso, eu pensava a passagem onde está da mentira. Alguém achou para me ajudar aqui? Se não, passarei posteriormente. Vocês podem, eu creio que está em João 2 e poderíamos ler a partir do versículo 18. Em todo caso, temos que segurar isso firmemente, que a palavra de Deus somente posteriormente foi usado como decoração. Não que uma mentira vem da verdade, a mentira vem de uma fonte totalmente diferente. Então, somente passagens bíblicas são violadas e usadas como decoração, porque verdade é de Deus e mentira é do diabo, que é um mentiroso desde o princípio. E essas duas coisas não podem ser misturadas. Mentira é e permanece mentira, verdade é e permanece verdade eternamente. Por isso, ninguém seja de mal conosco se não fazemos compromissos aqui. Isso simplesmente não é possível. O amor a Deus é sempre o amor à verdade, não a compromissos, mas sempre a verdade. Também isso eu vos lerei de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aqui lemos versículo 11. Talvez já versículo 10. E com todo engano da justiça para os que esperecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor de Deus é o amor à verdade. E a verdade é e permanece a palavra de Deus. De outra forma, não é possível. Nós sabemos, ainda está no meu coração, em função da pregação que ouvimos, uma palavra do profeta Jeremias, que leiamos. E, sinceramente, quando tal pregação é passada, então nos sentimos todos mencionados. E não somente isso. Isso, de fato, passa por medula e ossos. Especialmente nós que somos privilegiados de ouvir todas essas coisas e mesmo assim constatamos que aqui e lá falta a nós e que não estamos ainda lá onde Deus nos quer ter e talvez e causamos preocupação ao Senhor por causa disso. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias 2, versículos 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades ou injustiças. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. De fato, nessa direção foi o que nos foi explicado. Deus tem água fresca, viva. Ele não quer que deixemos estagnar e que todo tipo de coisa se ajunte lá nela. Pelo contrário, Ele quer que tudo seja lavado e arrancado junto com essas águas e não fique nenhuma água parada lá, mas sim uma água fresca, uma água de manancial fresca, lá onde a nossa alma pode se labar, pode se deliciar. Se não for assim, e todos isso já experimentamos isso, então, de certa forma, nós queremos criar algum tipo de coisa e pensamos que então podemos encontrar água, mas não sucederemos nisso. Nós temos que voltar ao Senhor. Ele é a rocha que foi batida e dele jorra ainda a água viva. Ele diz: quem vir a mim ou quem tem sede, venha a mim e beba. Eu creio que nós temos sede. Às vezes eu penso que quase não posso suportar e digo: Senhor, quanto tempo nós devemos ainda esperar até que de fato aconteça que tu te reveles e ajude ao teu povo? Eu vos desejo ler da palavra que o irmão Branham leu, o que foi, 2 Reis, creio. Está certo? 2 Reis, capítulo... Qual capítulo? 3, em algum lugar. Eu li, então, uma palavra que eu conectei a isso, qual seja... O que aconteceu na casa dessa viúva, que lhe faltava o azeite... Isso também, o óleo, que isso também foi levado aos nossos olhos, que o Senhor quer derramar o seu Espírito e o azeite, o óleo na Santa Escritura é uma boa comparação, sempre indicação para o Espírito Santo. Aqui, algo maravilhoso está em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A partir do versículo 2, e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Com um pouco de azeite, tudo mais não tinha mais. Já tinha sido usado, o homem havia morrido, a mulher estava com dívidas, não tinha mais nada. Somente um pouquinho de azeite na botija. Agora lemos adiante. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte o que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma? Então o azeite parou. É uma passagem maravilhosa, especialmente com vista que, frequentemente, como crentes, pensamos: se um homem de Deus e se um servo de Deus, e sempre ser, mas aqui, a mulher fez, que estava em aflição. Ela foi obediente e agiu de acordo com a palavra que lhe havia sido dada. Não o homem de Deus foi lá e pegou as vasilhas e então encheu todas as vasilhas. ela deveria ir. Ela deveria fazer na fé o que lhe havia sido dito. E o mesmo Deus que estava com o profeta, esteve sempre com aqueles que, de acordo com a palavra, agiram também, que Deus havia direcionado ao povo ou a indivíduos. Imaginem, não nos é dito quantas vasilhas, mas ela devia pegar de toda a vizinhança tantas vasilhas quanto fossem possíveis. Então, ela deveria começar a encher, mas só tinha um pouquinho ainda nessa vasilha que ela tinha agora. Ela deveria, com esse pouquinho, ela devia preencher todas as outras? E o que aconteceu? Aconteceu um milagre da multiplicação, porque na fé ela agiu de acordo com a palavra de Deus. Amados, nós temos que uma vez entender isso. Deus, na sua soberania e na sua majestade, ele é honrado se nós lhe damos a possibilidade de fazer milagres. Então, ele pode demonstrar sua presença, seu poder, sua força. Todas as vezes, quando eu leio no Antigo Testamento, especialmente da guiação para fora do povo de Israel, pelo Mar Vermelho, tudo mais não parece tão majestoso assim como quando lemos o versículo: e a água parou como duas paredes, à direita e à esquerda. Como uma muralha, feita de cimento, como se alguém fizesse uma parede de cimento, e aí acabou. Aqui, um caminho bonito. Vamos falar, se essa salão fosse uma terra seca, ali água, aqui água, e ali água como parede, como água. Mas quem colocou isso lá para que, de repente, a água ficasse parada e se tornasse uma muralha? Quem fez isso? Isso é majestoso, simplesmente. Quando lemos isso assim, e eu creio de todo o coração, eu não preciso sequer me esforçar para isso. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso quando Deus se demonstra, pode se demonstrar como Todo-Poderoso. Da mesma forma está do Jordão, que dos dois lados a coisa segurou-se também, e que o povo de Israel atravessou. Aqui estava uma mulher em aflição. Também nós estamos em aflição. As nossas lâmpadas estão quase se apagando. E nós necessitamos de azeite. E agora poderia acontecer que ainda temos que dar ainda outros. Mas também, pelo menos, tem que bastar para nós. A lição aqui é esta: que não somente homens de Deus, na fé, agem em função da palavra de Deus, mas também aqueles aos quais a palavra é passada. Nós podemos agir na fé, e Deus estará conosco assim como ele esteve com aqueles que ele comissionou e que no seu nome falaram. A ordem missionária também foi passada nova diante dos nossos olhos, de Mateus ou de Marcos, especialmente Marcos capítulo 16, o evangelho mais conhecido de todos que se refere à ordem missionária. E aqui a indicação geral é dada, Marcos 16, a partir do versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Aqui é falar de todos os crentes, não somente de 11 discípulos ou 12 que foram enviados, mas de todos os crentes. Quem crê e for batizado deve ser abençoado por Deus, deve ser preenchido, deve ser revestido, ele deve ser um testemunho vivo e um testemunho daquilo que Deus fez, todos, não somente os pregadores, mas todos que se tornaram crentes, devem aqui experimentar e vivenciar o que está escrito. E então, se pensamos na palavra que também foi mencionada, de João 14, versículo 12, se passarmos isso diante dos nossos olhos, aqui está somente diretamente escrito, direcionado provavelmente a nós, versículo 12, na verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Também isto nós ouvimos muito claramente naquela época. O Senhor Jesus, seja em Jerusalém ou em Jericó, podia estar em Jericó ou Jerusalém, agora, através do Espírito Santo, ele pode estar presente em todos os lugares, para que a palavra seja confirmada naqueles que se tornaram crentes e para velar sobre ela, para que se cumpra naqueles que de coração creem. Todas as vezes, quando ouço o corinho, especialmente nas pregações, qual seja o corinho, somente crê, então, isso dói no meu coração, porque estou na percepção, isso naquela época, no sepultamento de Irmão Branham, eu disse para mim, ao Senhor, cantar, todos nós podemos cantar, somente crê. E quando eu vi como o caixão do Irmão Branham foi descido à terra, lá na sepultura, então uma grande lamentação me ocupou, e foi indescritível. Não podemos repetir o que se passa numa pessoa no momento desse. E o corinho, somente crê, talvez foi cantado 20, 30 vezes, mas não tinha ninguém lá que podia crer de fato. Todos estávamos tocados, atingidos. Para nós, o mundo havia sucumbido. E no fim, eu não podia sequer mais cantar, porque eu tinha chorado muito. Estava inteiramente, totalmente partido, rasgado, mas eu disse ao Senhor, o homem que de fato creu, agora, aqui foi descido, e nós sepultamos, e todos os outros ficamos para trás. Nós todos podemos cantar, somente crer, mas podemos de fato crer? Vocês estamos tomados, isso nos ocupa, porque vemos a própria falta de capacidade, e nosso irmão já disse, nós não olhamos para nós, nós olhamos para o Senhor, mas bom seria já, se em breve pudéssemos ver que Deus se inclina para nós. Vocês têm o mesmo anseio? Eu desejo de fato saber isso. Talvez venha que eu falo aqui diante do alto-falante, eu sou cortado um pouquinho pelo alto-falante e de fato não ouço o eco da congregação de tal forma. Às vezes eu penso de fato que todos estão dormindo e que ninguém está ouvindo ou está caminhando junto. E não estão de fato aqui presentes, mas sim, nós pedimos a vocês que vocês caminhem juntos com a proclamação e estejam na expectativa. Nós não sabemos em que momento isso pode acontecer. Isso de repente acontecerá, sem grande preparação, sem grande anúncio. Nós temos todavia que esperar todas as vezes. E quando vai chegar, Deus sabe, mas com certeza, em breve chegará. Então, uma outra palavra que já há 14 dias me move, Isaías 51, versículo 10, depois 14. Eu sou o que vos consola. Nós todos precisamos de consolo. Nós todos precisamos de consolo. Não há nenhum aqui que não tenha algum tipo de aflição no seu coração. E precisamos de consolo muito. E o Senhor diz, porque eu sou que vos consola. E agora vem a pergunta. quem fosses tu que tu temesses diante dos homens que são mortais e de filhos de homens que passam como a erva. Às vezes, nós temos temor de homens ao invés de temor de Deus. E a pergunta é, quem és tu que temeste os homens? E o que as pessoas dirão, e assim por diante? São todos mortais. Eles não têm nada a dizer. Eles somente falam muitas coisas, mas não têm nada a dizer. E já sempre foi assim. Quem tem algo a dizer, ele diz rapidamente e tem sentido. Mas quem não tem nada a dizer, ele fala muitas coisas e não diz nada. Não pode nem ser usado. Aqui está. Quem fosse tu que tu temeste os homens, há tais no nosso meio assim, que temeram o ser humano e pensaram, o que será agora, o que falarão de mim, como estará a minha situação? Então, todos são mortais, todos passarão como a erva e não estarão mais aí. Vamos temer a Deus? E o temor do homem deve passar e sumir? O Senhor estará conosco, como Ele prometeu. Então, como acusação está aí, com referência a esse temor do homem, e te esqueces do Senhor, e agora vem a comparação maravilhosa, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do angustiador. E tem temor do furor do angustiador, mas aqui a comparação. Esqueceste o teu Criador, qual seja o Deus dos céus e da terra, ao qual é dado todo o poder, que está presente para ajudar em cada situação, cada circunstância, pode estar para nos apoiar. Ele prometeu de não nos abandonar e de não nos deixar de lado, mas estar conosco até o confim da terra. Até o fim da terra. E quem és tu que esqueceste o Senhor? Se não esquecemos o Senhor, então temos fé. Então estamos cheios de convicção quando pensamos nele e confiamos nele. Mas se o esquecemos e não confiamos nele, então nós causamos desonra a ele. E ele aqui, coloca aqui como Criador, se apresenta aqui como Criador dos céus e da terra, que firmou a terra. E temes continuamente todo dia o furor do angustiador. Quem é o angustiador? É um inimigo vencido, independentemente de que tipo. Nosso Deus, ele tem a última palavra. E nós podemos, na fé, olhar para ele. E ele estará com a sua palavra e com os seus. Então, aqui está adiante, versículo 13. Onde está o furor daquele que te atribulava? Haverá o dia onde não veremos mais o angustiador, estará fora, sumido, desaparecido. O Senhor arrumará tudo. Ele assumirá o seu povo e a causa do seu povo e guiará a causa do seu povo. Para isso, até uma palavra no mesmo capítulo, Isaías 51, versículo 22. Assim diz o teu Senhor, o Senhor e o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo, que pleiteará a causa do seu povo. Amém? Ele guia a causa do seu povo. Então, versículo 14 vem. Então, em breve, não no momento já, mas em breve, o exilado, cativo, depressa será solto. A palavra pode ser cumprida corretamente. Se alguém ela é surpresa e atacada, então ele é preso, que não pode fazer mais nada. E aqui está escrito, depressa ou em breve, o exilado, cativo, será solto. Alguém atacou um outro e o amarrou. Ele não pode mais se soltar. Ele está numa situação muito ruim. Ele não sabe como vai continuar. E aqui está: depressa ou em breve, o exilado cativo será solto e não morrerá na caverna para ir à sepultura, nem lhe faltará o pão. Isso também deve falar a nós hoje. Nós todos somos seres humanos. E ninguém pense de si mesmo que ele está acima de todas as coisas. Às vezes somos mais fracos, às vezes mais fortes, mas sejam sinceros. Não temos frequentemente a sensação que não estamos ainda na liberdade divina como queríamos, que ainda alguma coisa, seja circunstância, seja o que for, que ainda não somos ainda aquilo que devemos ser. Sentimos a nós mesmos, não sentimos bem na própria pele. Em breve, o exilado cativo será solto e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará o seu pão. Como Davi naquela época já disse e nos Salmos escreveu que a puxada vitória de Deus nós queremos ver, que o povo de Deus está de fato com vontade de ir adiante nesse dia da vitória do exército do Senhor, e nós ansiamos de fato de ver a bondade de Deus, vivenciar que a palavra que ele deu, que nós vejamos essa palavra confirmada e que da vitória de Deus seja de fato cantado nas cabanas, nas tendas dos justos, que toda a alimentação e os clamores e as lamentações, isso deve ter tudo um fim. Deus quer soltar os amarrados, libertá-los para a liberdade. E o angustiador que cuidou que nós tivéssemos entrado em situações que não nos cabe bem a todos, de fato perguntamos onde ele ficou. Vamos perguntar: onde está o angustiador? Onde estão todos que angustiaram? Eles estarão longe, desaparecidos. O Senhor assume a causa do seu povo para maravilhosamente guiar. E então, nós glorificaremos o seu nome, porque sabemos que não foi um ser humano que fez, mas o Deus vivo. Vamos resumir o que nesse fim de semana aqui foi dito e proclamado. Deus deseja se revelar. Ele, pela graça, concedeu sua palavra, nos salvou, e mesmo assim não nos sentimos bem na nossa pele, porque sabemos que Deus tem mais preparado para nós. Nós não poderíamos ter um anseio dessas coisas se não já estivesse preparado para nós. Tudo Deus já, de forma maravilhosa, preparou. Nós somente precisamos esperar o tempo, e então acontecerá como ele disse. Sempre vai a mensagem, vai antes, para poder agir dentro do povo de Deus o que foi anunciado, o que foi prometido. No fim, a congregação tem que estar assim como foi no começo. Plena restauração, revestida com o poder das alturas. Sim, nós queremos ver Jesus como mesmo, ontem, hoje, eternamente. Nós queremos vivenciar que tal libertação aconteça no povo de Deus e dentro do povo de Deus, que um não precisará mais orar pelo outro, que todos serão ajudados simplesmente do céu, que a mão de Deus, de forma tão poderosa, virá sobre nós com um poderoso derramamento do Espírito Santo, que o Senhor se inclinará, como nos diz Salomão, quando o templo foi inaugurado, E a glória do Senhor encheu todo o templo, para que os sacerdotes, eles não puderam nem cumprir o seu ofício. E também no Novo Testamento, quando a glória do Senhor desceu, e o Espírito caiu, e os que haviam se tornado crentes foram preenchidos com ele, o mesmo Deus, no fim dos dias, fará. E esse tempo tem que estar muito próximo já. Se eu vejo agora os acontecimentos políticos, especialmente os acontecimentos religiosos, políticos, porque esta é a parte, de fato, que nós temos que atentar precisamente, como todo mundo é enganado, acontece diante dos nossos olhos, acontece. Se eu penso, então, quantos procuram um anticristo entre os judeus em todo o mundo, eles só precisam ir ao Vaticano, já está sentado lá. Não, eles podem poupar cada viagem que fazem, só precisam olhar para lá. E então, tem toda a descrição. Sim, eles não veem, diz Morro, sim, os olhos, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Mas Deus ainda falará com eles, ou pelo menos aqueles que hoje ainda estão seguros em cativeiros e também não podem ajudar a si mesmos. O Senhor, ele preparou um caminho que está determinado para o seu povo. Também a Escritura lemos há pouco do profeta Isaías, capítulo 35, e eu desejo ainda ler aqui no fim, Isaías, capítulo 35, versículo 8. E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, o seu povo. Até mesmo os loucos não errarão. Uma palavra maravilhosa. Como Deus preparará um caminho natural para Israel, também ao seu povo, ele preparou, concedeu um santo caminho. E sobre esse caminho de Deus, e ele mesmo diz, eu sou o caminho, sobre esse caminho de Deus, também os tolos não errarão. Não precisamos ser especialmente inteligentes para seguir o Senhor. Digam, quão inteligente é uma ovelha? Sem o pastor, não pode sequer existir, não tem orientação nenhuma. O pastor carrega a responsabilidade. Assim as ovelhas foram criadas. Às vezes, quando eu penso o que tudo é crido, então, de fato, temos que dizer, são ovelhas que não conseguem discernir e que, de repente, não ouvem, não seguem a voz do bom pastor, mas ouvem outras vozes. Nosso Senhor diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Lá haverá um caminho preparado, não com obstáculos e empecilhos, um caminho preparado haverá. O santo caminho será chamado, nenhum imundo pode caminhar sobre ele. Quem pode caminhar sobre ele? Os redimidos, que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, eles podem caminhar sobre ele. E esse caminho é determinado somente para o seu povo, não para os outros, para o seu povo somente. Quem caminha por esse caminho, até tolos, não errarão. Não. Que Deus possa conceder graça, que nós, como ovelhas, como rebanho da sua mão, possamos segui-lo e não pensemos que de nós mesmos nós sabemos o caminho, mas de fato somente ouvindo a sua voz, e que possa Deus Senhor conseguir hoje em todos nós de dar o apelo que nós consagremos novamente as nossas vidas a Ele e coloquemos à sua disposição. Como eu disse frequentemente, quem quer servir a Deus, ele tem que começar hoje, não amanhã. O hoje que Deus nos concede tem que ser usado para sermos seguidores de Jesus. O que adiantaria a pessoa se ele ganhasse o mundo inteiro e tivesse dano em sua alma? O que adiantaria o crente se ele caminhasse todo um pedaço do caminho e ficaria parado em algum lugar? Quem perseverar até o fim, este será coroado. Deus quer uma multidão que simplesmente suporta até o fim, permanece fiel em todas as circunstâncias. E como nós contemplamos a palavra, aquele que está amarrado em breve será solto. Deus dará uma puxada de vitória maravilhosa. Haverá ainda alegria e júbilo nas tendas dos justos. E cantaremos da vitória que Deus nos criou e nos concedeu pela graça. E a fé é a vitória que venceu o mundo. Nós não queremos olhar para nós mesmos, não para circunstâncias que talvez de alguma forma ainda nos seguram, mas olhar para o Senhor, que tem poder sobre tudo. Em um momento, Ele pode mudar as coisas, e o que antes era não há mais, e o que não estava aí, de repente está aí. Abraão confiou ao Senhor. Mas e nós também confiamos no Senhor nosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Amém. Vamos nos levantar e vamos juntos trazer a glória ao Senhor. Nós inclinamos as cabeças, permanecemos em oração silenciosa e na fé diante de Deus. Também nesta reunião, o Senhor ainda quer fazer algo. Ele quer se testificar. Ele quer salvar, libertar, ajudar. Ele quer fazer o que Ele prometeu, porque através disso Ele é honrado. Também agora eu desejo perguntar, talvez há alguns aqui que querem consagrar suas vidas ao Senhor. Nós pensamos também em todos que estão agora ficando adultos, todos os jovens, em todos que têm uma decisão, estão empurrando uma decisão diante de si e sabem nos seus corações que Deus os chamou e que eles estão determinados para a vida eterna. Ó, amados, hoje é o dia, hoje é a hora para vocês consagrarem suas vidas ao Senhor, independentemente quem que vocês sejam. O Senhor te chama, venha a Ele. E Ele diz, quem vir a mim, eu não o jogarei para fora. Enquanto todas as cabeças estão inclinadas, os olhos fechados e estamos em oração, deixe-me perguntar se alguém aqui tem a coragem de levantar a mão e dizer no coração, ó Deus, hoje eu quero consagrar minha vida a Ti. Alguém aqui que quer levantar a mão? Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém ainda aqui? Talvez outras aflições, independentemente do que seja, antes de orarmos, há ainda aflições especiais que vocês têm. Obrigado, 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 obrigado. Deus vê, obrigado, obrigado. Ainda outras aflições, obrigado. Deus vê em todos os lugares. Ele sabe. Nós cremos que Ele nos ouve. Nós agora oramos. Fiel, Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és um Deus pessoal. Tu restabeleceste a comunhão, retiraste a parede de separação, a inimizade retiraste. Ó Deus, se através de nossa própria culpa ou através das circunstâncias Estamos aí como presos ou amarrados, somos contemplados assim, amado Senhor. Assim te pedimos que tu fales uma palavra de autoridade em nossas vidas, que todas as amarras sejam arrancadas e todos amarrados sejam soltos para podermos servi-lo na liberdade dos filhos de Deus. Que não as circunstâncias nos prendam, mas que nós dominemos sobre as circunstâncias e pela tua graça sejamos trazidos a um patamar elevado, amado Senhor. Tu és um fiel e um verdadeiro Deus. Por muito tempo passou já e já não aguentamos mais essa situação. Nós desejamos que tu atues e te reveles poderosamente. Nós colocamos todos diante de ti que levantaram suas mãos, independentemente do que pediram e clamaram, que tu possas conceder-lhes pela graça. Fiel Deus, nós sentimos uns com os outros, oramos uns pelos outros e cremos que tu ajudarás a todos, porque o teu sacrifício está consumado, amado Salvador. No geral, nós te pedimos, tem misericórdia do teu povo, indica-nos o caminho que temos que ir e aquilo que tu queres que seja feito, mostra-nos. Nós te pedimos de coração por isso, porque a obra no qual estamos é a tua obra. A palavra que nós proclamamos é a tua palavra. O povo ao qual servimos é o teu povo. As ovelhas que pastoreamos é o teu rebanho, amado Senhor. Tem misericórdia de nós. Pela causa do teu santo nome, nós gritamos da profundeza da nossa alma a ti. Ouça o nosso chamado e venha nos ajudar. Então perguntaremos, onde ficaram os angustiadores? Estão longe, amado Senhor. Se tu te levantas, então os inimigos caem para de costas, então eles desaparecem e não estão mais aí. Onde estão todos os teus angustiadores? Perguntaremos, onde ficaram todos? Todos os acusadores, todos os opressores, todos que nos causam aflição e dificuldade, eles não estarão mais aí. Tu assumes a causa do teu povo, por isso te agradecemos. Especialmente, nós gloriamos o poder do teu sangue, o poder da tua palavra e o poder do teu espírito. Esses três são que dão testemunho e são atuantes nas nossas vidas: o sangue do Cordeiro, o Espírito de Deus e a palavra de Deus. Amado Senhor, tu tens uma congregação que é a tua carne, a coluna e fundamento da verdade, e colocar somente a verdade dentro dela para ser portadora e coluna e fundamento da verdade. Amado Senhor, que até o fim nada fique a não ser a verdade divina na tua congregação. Tu és a cabeça. Tu falas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.